Com o apoio de 224 deputados de vários partidos, o deputado João Derli, do PCdoB do Rio Grande do Sul, protocolizou nesta segunda-feira um pedido de CPI da máfia do futebol na Câmara dos Deputados.
Presidente da Frente Parlamentar Mista do Esporte, o deputado João Derli, classificou como urgente a investigação nas entidades de futebol após os escândalos de corrupção que resultaram até agora na prisão do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e de outros 6 dirigentes da FIFA. Eles são acusados de fraude, suborno, formação de quadrilha e corrupção envolvendo um montante de US$ 150 milhões.
De acordo com a justiça americana, que apura essas denúncias, a maior parte dos esquemas envolveria recebimento de propina de executivos de marketing para a venda de direitos de mídia e direitos de marketing de várias competições esportivas, entre elas a nossa Copa América, a Libertadores e a Copa do Brasil. Com a palavra de hoje, então, conversa com o deputado João Derli, do PCdoB do Rio Grande do Sul, sobre essa questão. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conversar novamente com vocês.
Bom, deputado, vamos entrar no mérito da questão em alguns instantes, mas eu acho que a grande pergunta que todos fazem agora é: vai ser possível juntar a iniciativa do Senado com a iniciativa da Câmara para fazer uma comissão mista, já que tanto no Senado como na Câmara, se forem feitas CPIs separadas, tem uma fila enorme aí na frente de CPIs?
É possível com novas assinaturas. Nós fizemos... Como o senador Romário já tinha as assinaturas dos senadores, ele pediu que a gente começasse a colher assinaturas. Daí a gente começou a colher, né, assim, pretencioso da CPI da Câmara, e acabou que, tendo um número grande de assinaturas, né, protocolamos, e a grande maioria dos deputados, né, o próprio presidente, acha que deveria ser uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para que as duas casas possam avaliar juntos, né? Não em separado, porque isso também prejudica o andamento das CPIs. Então, nós ontem começamos a colher as assinaturas, né, novamente dos deputados. Nós temos aí em torno de 80, ou talvez um pouco mais, né? E aguardando hoje, né, durante a sessão, para a gente novamente retomar a coleta das assinaturas.
Agora, esta CPI que está sendo tentada, né, para descobrir aí, fazer as investigações no futebol, quer dizer, essa história, ela eclodiu agora, mas não é nova, né, deputado João Derli? E por que só agora? Inclusive, o PCdoB, o seu partido, comandou o Ministério dos Esportes nos últimos anos. Teve lá o Agnello Queiroz, que é do PCdoB, depois foi para o PT, o deputado Orlando Silva, Aldo Rabelo, todos do PCdoB. Por que só agora que decidiu-se por essa CPI?
É que agora nós temos um fato concreto, né? Então, a prisão, né, do Marim, ela não é uma situação simples, né? Então, defragou com grandes denúncias e acusações, como pagamento de propina, né, a organizadores de eventos como as Copas do Mundo, superfaturamento, favorecimento à compra de direitos, suspeita, né, de favorecimento da compra de direitos de transmissão. Então, nós temos aí uma caixa preta, né?
Sim.
E de acusações e de suspeitas, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós, como parlamentares, nós temos que investigar, e um instrumento de investigação através de uma CPI ou de uma CPMI. Então, essa iniciativa veio, né, fruto do acontecimento da prisão do vice-presidente, né, da CBF, para que a gente possa avaliar. Então, tem um fato concreto, A prisão é emblemática. E então a gente tem a necessidade, a gente também, de fazer a nossa parte e entrar numa investigação.
Deputado João Derli, o senhor, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte, queria uma avaliação sobre esse momento específico que estamos passando aqui na Câmara de apreciação da medida provisória do futebol, conhecida como MP do Futebol, mas que é muito mais ampla, que refinancia, renegocia dívidas dos clubes de futebol, mas impõe uma série de obrigações que devem ser respeitadas por esses clubes. Só que eles, com o poder que têm, já estavam fazendo muita pressão aqui na Câmara para ficar com o bônus da renegociação, mas não terem o ônus desse conjunto de responsabilizações trazidas pela MP. Diante do escândalo, o senhor acredita que essas entidades e clubes podem ficar mais acuadas e acabar desistindo dessa pressão que vinham fazendo? E pergunto até mais, alguns parlamentares e especialistas defendem uma clara intervenção na CBF, transformando a confederação praticamente numa paraestatal, como aconteceu na Alemanha cerca de 10, 15 anos atrás. Como é que o senhor vê essas duas questões?
Sobre a 671, não é consenso, né, que todos não gostaram, né? Tem alguns clubes que defendem os fair plays, né, financeiro, impostos pela MP, né? A gente ainda também não sabe, né, o que o relator vai acatar, o que não, né? Não sei que rumo vai tomar, né, a medida provisória, mas não é consenso de todos não gostarem do fair play, né, impostos pela MP.
Mas a pressão é real, né, por parte de alguns grandes clubes.
Ah, mas isso faz parte né, do cotidiano, né, dos deputados. Todas as MPs, todos os projetos que têm alguns interesses, tem alguns setores que tentam trazer o convencimento do seu lado, né? E isso é salutável, faz parte, né? Agora a gente tem que chegar o que é o melhor para o futebol, porque é uma paixão nacional, e então a gente tem que ter um cuidado e um carinho grande. A questão de encaixar a CBF na lei de transparência, né? Foi, se não me engano, foi uma medida provisória 670, né? De 2013, se eu não me engano, posso estar enganado. Não tenho a certeza, a clareza, se através de uma medida provisória ou de uma lei a gente tenta empurrar. Mas, de fato, há uma necessidade grande de ter um controle melhor e uma transparência também. Nós não podemos citar com entidades esportivas que são entidades teoricamente, que leva uma coisa muito bonita, muito pura, que é o esporte, né, com gestões obscuras, né, com vários escândalos de corrupção. Há pouco tempo aí, agora também, ficamos sabendo que no próprio futebol de salão, do futsal, deu também escândalo de corrupção, desvios de 13 milhões, então, teve na CBV também. Então, quando a gente fica sabendo de entidades que gerem, que fazem a gestão do nosso esporte, escândalos de corrupção, isso nos força a querer mais transparência, a querer gestores comprometidos com a causa, gestores que não se perpetuem, né, que não passe de família para família. Enfim, pessoas que possam contribuir para o crescimento do esporte, né, da forma mais pura, né, empregando aqueles valores mais nobres que o esporte já nos dá, quando atleta, né, e quando tu vira gestor, tu também empregar esses valores nobres que o esporte nos dá.
Certo. Perfeito, deputado. E o senhor está otimista. Qual é a expectativa para a criação da CPI que vai investigar o futebol? Vai sair ainda este semestre ou vai ficar depois do recesso?
Eu vi algumas declarações em alguns veículos que o presidente avaliaria a CPI em 30 dias.
O presidente Eduardo Cunha.
Eduardo Cunha.
Perfeito.
Então, nós estamos fazendo a coleta das assinaturas da CPMI, porque daí não tem nenhuma CPMI na fila. E com uma CPMI, a gente pode já instalar ela o mais rápido possível.
Perfeito.
Então,
okay.
Hoje, eu tenho outros deputados, como Silvio Torres, Jonatas Jesus, Arnaldo Jordi, não vou citar todos, porque daí eu posso esquecer de algum.
Uhum.
Então, tem vários deputados também que estão atrás aí, ajudando na nossa coleta aí, em suas bancadas também pedindo as assinaturas dos deputados, né? E eu acho que, como foi para a CPI, que a gente conseguiu em um dia pegar mais de 200 assinaturas, né? Eu creio que para a CPI nós vamos pegar o mais rápido possível e junto com os senadores também.
Perfeito. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado João Derli, PCdoB do Rio Grande do Sul. Boa sorte, o microfone aberto para o senhor trazer novidades para a gente a respeito dessa CPI e que, saindo do papel, ela consiga dar um ipom na corrupção no futebol, como aquele ipom que o senhor deu lá em 2005 no Campeonato Mundial, viu? Um grande abraço.
Eu que agradeço, obrigado aí. Espero que a gente consiga fazer, né, a nossa parte e tentar aí acabar com o máximo possível aí de corrupção no meio do esporte.
Okay. Perfeito, obrigado, deputado. 8 horas e 29 minutos, deputado João Derli é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte. Agora a gente vai mudar de assunto também extremamente importante. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. A terceira idade com certeza concorda com essa máxima que ficou muito famosa cantada pelo hoje deputado Sérgio Reis, e com quem a gente vai conversar agora. Afinal de contas, no Brasil são quase 30 milhões de pessoas com mais de 65 anos de idade. O país está mais grisalho, tem mais idosos do que crianças e, portanto, precisa ficar mais de olho, né, como tratar e tratar bem a sua segmento de terceira idade, né?
Uhum. E um projeto de lei, você citou aí o deputado Sérgio Reis, do PRB de São Paulo, quer prevenir acidentes na terceira idade, muito comum, né, Lincoln? A matéria do deputado obriga as empresas de transporte contratarem funcionários treinados para auxiliar os idosos na hora do desembarque.
Pois é, o projeto está na Comissão de Seguridade Social e Família. A gente conversa agora com o deputado Sérgio Reis sobre essa iniciativa. Bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Muito bom dia. Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo. Deputado Sérgio Reis, o que motivou exatamente essa iniciativa? Acredito que algo tenha acontecido que fez o senhor, chamou a atenção do senhor para a importância de ter uma atenção, um carinho, um cuidado maior com o embarque e desembarque de pessoas da terceira idade no transporte público.
Olha, vou te contar. Com essa minha vida de artista, viajando muito,
uhum.
Constantemente eu estou em avião, estou andando de ônibus e estou cansado de ver o desleixo que tem com os velhos. Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria dos ônibus do Rio de Janeiro, uma matéria muito boa. Os repórteres entraram lá e filmaram os velhos de pé e as pessoas não estão nem aí, entendeu? Sentam no lugar que é para o idoso e nem olha para a cara deles. Então isso aí tem que acabar, uma falta de educação tremenda para começar. Entende? E as empresas têm que tomar uma decisão. Empresas de ônibus têm que ter alguém para chegar lá e falar, levanta que aí não é seu lugar, é dessa senhora.
Mas, deputado, isso não é uma questão de consciência individual de cada cidadão? Precisa não. De alguém avisar que aquele lugar é do idoso?
Um país sem educação como o nosso precisa ter alguém, sim. Uma coisa natural você atender um velho. Atravessar uma rua sem ajuda um cego?
Perfeitamente, é. Com certeza.
Agora, deputado, às vezes a sensação que eu tenho, também observo isso, é que as empresas não querem fazer, poderiam fazer, não sem necessidade de uma lei, mas não querem fazer, porque querem mesmo afastar o idoso do transporte público porque ele não paga.
Pode ser isso também. Pode ser isso, com certeza. E esse vexame, às vezes o ônibus não para para atender um velho.
É terrível.
Ele vê que ele vai pagar, não para, não para. Então, você entra num aeroporto e tem, às vezes, dificuldade para falar inglês, para falar francês, para falar italiano. Entende? Já estou cansado de falar em nome dele, que você precisa, e eu faço falar com todo o pessoal. Virar intérprete. Isso é obrigação da empresa aérea, não é minha.
Uhum.
A gente faz, né? Porque são estrangeiros que estão aqui, estão visitando o país. O que eles pensam da gente?
É. Agora, o seu projeto, ele... Eu queria que você explicasse. Ele quer que as empresas contratem pessoas para atender esses idosos nos transportes públicos e privados.
Exatamente.
Também?
Ou aquelas pessoas que já estão lá trabalhando, por exemplo, o motorista e cobrador e os atendentes de modo geral, eles têm que ter esse treinamento, serem submetidos ao novo treinamento e, a partir das novas contratações, todos já devem ter esse tratamento. É mais ou menos essa a ideia?
É, a ideia é essa. Você tem os funcionários lá, e a partir de hoje vocês vão ter uma aula, depois que eles pararem de trabalhar, mais uma hora aqui na empresa.
Aí podia vir também, esse projeto prevê, por exemplo, aquele que não atende bem o idoso, pode ser punido, pode ter, sei lá, uma espécie de punição, um curso de reciclagem obrigatório?
Ah, tem que ser, né? Eu acho que tem que ser assim. Temos que aprimorar essa ideia, porque... Hoje em dia, todo mundo quer ganhar, mas não quer dividir o que tem.
E o senhor...
Tá difícil.
O senhor acha, deputado Sérgio Reis, que o seu projeto pode sofrer resistência por parte dos empresários?
Até poderá ser. Pode ser que sim. Não sei. O projeto está aí. Vamos esperar para ver na hora que entrar esse projeto. A gente vai ter que ver o que vai acontecer. Trocar ideia, tudo bem, sem problema. Os empresários venham falar com a gente, sem problema nenhum. Vamos trocar ideia. Todo mundo pensando junto, a coisa é melhor.
Uhum.
Mas do jeito que está, não pode ficar.
E dentro da Câmara dos Deputados, deputado, você acha que pode sofrer resistência também?
Dentro da Câmara?
É, qual é a...
Acredito que não.
Deputado Sérgio Reis, logo na primeira semana da nova legislatura, nós tivemos uma conversa com o senhor e o senhor trazia essa questão da terceira idade, da atenção com a terceira idade, como uma de suas principais bandeiras. O senhor tem percebido, digamos assim, uma abertura do conjunto da casa para essas bandeiras? Como é que tem sido, digamos, a dinâmica de negociação e de tentativa de transformar essa bandeira em políticas públicas?
Por enquanto, até agora, ninguém se movimentou em falar contra o setor. Cada um tem o seu trabalho lá, e olha que cai votação, uma coisa dessa assim, aí é que nós vamos ver o que vai acontecer. Entende?
Perfeito.
Pode ser que tenha algum lá que é dono de empresa de ônibus que a gente não sabe, e esse, logicamente, não vai deixar de falar comigo.
Tá perfeito. Entende? Deputado Sérgio Reis, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco na Rádio Câmara. Um excelente dia para o senhor, muito boa sorte, não só com essa bandeira, mas com todas as outras que o senhor sustenta aqui na Câmara.
Tá bom, muito obrigado aí pelo carinho, viu?